Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Quem gosta de elogios? Receber elogios. Quem gosta? Só? Alguns não gostam? É bom receber elogios, né? Quem gosta de dar elogios? Fazer elogios? Que bom, que bom, que bom. Alguns sábados atrás, esse vai ser o nosso tema de hoje. Quais seriam os elogios de Jesus para você hoje? Né? Pensa aí um pouquinho. Se Jesus mandasse uma cartinha hoje, e o nosso recepcionista ali do hotel, Jesus passou aí no hotel, deixou uma cartinha para cada um. Você abriria assim? O que você acha que Jesus olharia em você hoje e falaria assim: olha, nota 10, parabéns. Estou vendo aí um monte de coisa boa e ele escreveu tudo isso. Hoje nós não vamos falar das críticas, do que não está bom, só do que está bom, né? Mas o que seria isso? Alguns sábados atrás, poucos sábados atrás, o Caio, lá na Mocidade, lá na AB Saúde, tinha cerca de 30 pessoas, né? E ele deu um papelzinho para cada um, com um nome, aqui embaixo no rodapé. E aí a gente tinha que escrever, ler o nome, então sei lá, Ana. Aí a gente tinha que escrever um elogio, alguma coisa boa, alguma coisa que a gente enxerga na Ana. E aí o papel andava para o lado direito. Então você recebia o papel do lado esquerdo, passava, e aí outro nome. André. O que, que a gente vê no André aí de elogio? Aí escrevia, aí passava. Então, cada um recebeu 30 palavras de encorajamento, de elogios, coisas boas. E o meu papelzinho está aqui. A gente até brincou, né? A gente fica lendo isso aqui, fica todo feliz, né? Aí até minha irmã, a gente brincou, né? No sábado seguinte tem que dar um culto sobre orgulho, né? Porque a gente fica lendo, fica todo feliz, né? A gente não vai precisar se orgulhar daquilo que Jesus pensa a nosso respeito, mas antes da gente ficar feliz com os elogios de Jesus, a gente precisa saber se a gente tem alguma coisa que ele está vendo em nós e que diz: olha, que legal, teria uma lista grande para você. A gente tem isso na Bíblia, em Apocalipse, capítulos 2 e 3, a gente tem exatamente o Senhor Jesus mandando uma cartinha para cada uma das 7 igrejas e fazendo elogios, também críticas, e qual a solução para aquilo que não está em ordem. Mas nós vamos ficar apenas com os elogios e olhar para a nossa vida, porque se Jesus elogiou algumas coisas nessas igrejas, significa que tem valor para ele. Então a gente pode pegar isso e falar: uau, eu vou melhorar nisso para também receber os elogios nessas áreas. A gente não vai conseguir ver todos os elogios, mas apenas alguns, ainda esses dois capítulos de Apocalipse. Tudo bem até aí? Então vamos pensar nisso e vamos olhar para a primeira carta, então, a carta dirigida a Éfeso. Então você tem aqui o texto, Apocalipse 2, 1 a 7, não, pode voltar, mas a gente só vai ler os que estão em parênteses, que são os dois versículos que falam de elogios. Tá? Então a gente não vai ler tudo, a gente vai ler só a parte de elogios, e você, nessa leitura, você já tem que identificar o que é que Jesus está dizendo para essa igreja: olha, vocês estão indo bem nisso. Aí vocês me ajudam, e aí a gente não dá spoiler, que é a segunda parte aí. Então, versículos 2 e 3, acompanha aí na sua Bíblia, de Apocalipse 2. Diz assim: conheço as tuas obras. Isso é recorrente em todas as cartas. O Senhor Jesus conhece todas as coisas, conhece você muito bem, né? Tudo que você faz, 24 horas por dia, ele está ciente. Então, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quais são as palavrinhas aí de elogio que você encontra nesses dois versículos? Fale uma aí, qualquer. Qualquer que está aqui, né? Eles trabalhavam, uma igreja que trabalhava de forma árdua. O que mais? Tem perseverança. O que mais que tem? Paciência, né? Longanimidade aí. E uma igreja que não tolerava gente má, né? Então, para isso, eles tinham que conhecer o quê? Para diferenciar se essa pessoa é boa ou é ruim, ou está agradável a Deus ou não agradável a Deus. Qual que é o critério? Ah, não gostei do fulano, é assim? Subjetivo? Qual que é o parâmetro para decidir se alguém é falso ou verdadeiro, se é bom, se é mau? A palavra, a Bíblia. Então eles conheciam a doutrina, conheciam para dizer, olha, isso aqui está ensinando coisa errada, isso aqui não faz parte, né? Legal, isso mesmo, pode seguir. Então, algumas características dessa igreja. Trabalhosa, né? Trabalhava arduamente, perseverante, tinha zelo pela verdade, pela doutrina, rejeitava os falsos mestres, então não deixava aí púlpito para quem ia falar bobagem, e uma igreja que suportava provas por amor a Cristo. Então eles eram perseverantes, né? Mesmo diante das provas. Mas nós vamos ficar com uma característica só, um elogio, e a gente pensar na gente. Então vamos pensar no trabalho. Tá? Então escolhi essa igreja, pode passar. Pensando no labor. Então tem tradições que falam labor, outros trabalho, trabalho árduo. Era uma igreja que trabalhava. E que tipo de trabalho vocês acham que essa igreja fazia para Jesus ter escrito e falar assim, olha, vocês são trabalhadores bons. Vamos olhar para o início dessa igreja e só de ler alguns versículos de como essa igreja nasceu, você já vai ter ideias do que Deus espera de você e de mim em relação a trabalho. Então, vai lá comigo no livro de Atos, porque essa igreja em Éfeso, ela está descrita ali nesse livro de Atos. Começou ali esse trabalho e a gente tem ali alguns capítulos, pelo menos o capítulo 18, então pode abrir em Atos 18, onde a gente tem algumas coisas que a gente enxerga nesse início de igreja. Atos 18, versículo 19. Final da segunda viagem missionária de Paulo. Atos 18, 19 diz, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Quem que o apóstolo Paulo deixou em Éfeso? Olha para o versículo 18. Quem é o casal que Deus deixou ali em Éfeso? Olha para a Bíblia, não está aqui na minha camisa, não. Versículo 18. Quem é o casal que Paulo deixou? Priscila e Áquila. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Né? Então, ele passou nessa segunda viagem, deixou Priscila e Áquila, que já começaram a testemunhar e a falar nessa cidade de Éfeso. Versículo 24 e 25, do mesmo capítulo 18. Eu leio 24 e 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Já tinha Priscila e Áquila lá em Éfeso. Agora chega um Apolo. O que, que diz? Homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aí depois, através de Priscila e Áquila, ele melhorou, porque ele tinha ficado lá com o batismo de João e não tinha atualizado a mensagem daquilo que Cristo tinha já feito e a vinda do Espírito Santo. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Opa, já tinha algumas pessoas que tinham conhecido o Evangelho através de Priscila e Áquila e de Apolo, e já tinha um grupo de discípulos. E aí, o apóstolo Paulo, então, nessa terceira viagem missionária, ele também está ali em Éfeso. Então, pouquinha gente, dois, três, agora chega Paulo e já tem discípulos. Qual foi o trabalho desses três durante esses meses? Não sei, não olhei quanto tempo se passou. O que que estavam fazendo? Pregavam, ensinavam. Ensinavam o quê? Falavam de Jesus. Falavam da morte do Senhor Jesus, da ressurreição, das boas novas. E pessoas, então, estavam aderindo a isso. No versículo 7 do capítulo 19, nós temos já, eram ao todo uns 12 homens que Paulo impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Então já tem uma igreja ali, né? Por causa do trabalho dessas pessoas. Que mais? Versículo na sequência, a gente vê aqui que Paulo, versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos. Ou seja, o apóstolo Paulo ficou ali 2 anos ensinando na escola de Tirano. Foi trabalho durante esses 2 anos fazendo o quê nessa escola? Sendo professor, ensinando as escrituras, ensinando a palavra de Deus. Aí versículo 17b até o 20 desse capítulo 19. Olha que legal, mais resultado desse ensino das escrituras. Versículo 17, a parte B. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Vocês lembram quanto é um denário? Um dia de trabalho. 50 mil dias de trabalho era o que valiam esses livros. Bastante, né? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Bonito isso, né? O Evangelho transformando ali pessoas, uma cidade onde tinha mágicas, onde tinha feitiçaria, onde tinha coisas ocultas, e as pessoas abraçando a fé, abraçando o cristianismo e se desfazendo de tudo aquilo que não agradava a Deus, que era contrário ao Senhor. Eu me lembro muitos anos atrás, uma moça aqui da Zona Norte, a minha mãe deve lembrar, que estava metida com feitiçaria, com coisas ocultas, e ela tinha muita literatura. E uma menina assim, oprimida com toda essa religiosidade do mal, né? E um dia ela desejou, e junto com o pastor Fred na época, se desfazer de tudo isso, né? E aí foi lá minha mãe, acho que eu fui também, não lembro, enfim, foi feita uma fogueira ali com esse monte de livros que enalteciam Satanás e não o Senhor, e que era um ensino contra Deus, né? E se desfazendo, não querendo nenhuma associação agora que ela tinha conhecido o Evangelho. E aqui a gente vê eles fazendo isso e não tinha mais, mesmo esse valorzão dos livros, não era para dar para o bazar, não. A gente vai se desfazer disso, a gente não vai deixar ninguém se beneficiar disso, porque agora a gente conheceu o Evangelho que transformou a nossa vida. E aí a continuação desse texto, que é o capítulo 20, sabe o que acontece no capítulo 20? A cidade começa a ficar preocupada. Porque o que era a deusa? Quem era a deusa no fundo da cidade ali? Né? Uma deusa Diana, né? Que era grande deusa e tinha um templo para essa deusa. E muito do comércio da cidade girava em torno dessa deusa, desse culto a essa deusa. E aí quando começou então a ter adoração e culto ao Deus dos céus e da terra, o Criador, as pessoas deixaram de comprar estatuetas, de fazer lá peregrinação, de pagar não sei o quê e tal. Então começou a ter um esvaziamento. E as pessoas lá se reuniram e falaram, não, a gente tem que expulsar essa gente daqui que está falando de Jesus, porque a gente vai perder o negócio aqui, o negócio vai falir. Olha só o trabalho dessa igreja, falando incansavelmente, e pessoas sendo alcançadas, transformadas, convertidas e impactando toda uma cidade que não era pequena, e a ponto das pessoas começarem a ficar preocupadas, porque era, como diz aqui o texto, guardiã do templo da grande Diana, e aí essa coisa poderia ter uma falência, né? De todo esse comércio religioso em torno dessa deusa. Então, o que a gente percebe nessa igreja? Ela trabalhava pregando, anunciando, impactando a cidade com a vida deles, com o evangelho, com o ensino. 2 anos ensinando, trabalho árduo de formiguinha, semeando, regando lá, ensinando os discípulos que estavam crendo no Senhor Jesus, ameaçando o negócio dedicado a esse Deus. Então a gente vê que esse elogio era porque era uma igreja ativa, que não vivia assim, ah, quando der, eu falo do Senhor Jesus. A vida deles era compartilhar esse evangelho. E então o trabalho árduo tem a ver com quantidade também. O Senhor Jesus está elogiando não só porque um ou outro falava dele, mas era uma quantidade de trabalho a tal ponto que as pessoas começaram a crer e o Evangelho, que é o poder de Deus, transformou pessoas, centenas, milhares, a cidade inteira. 1 Coríntios 15:58, você se lembra de um capítulo que fala sobre a ressurreição de Jesus e termina dizendo: portanto, como o nosso Senhor Jesus está vivo, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E quando a gente olha para João 15, vocês lembram da videira? Qual a expectativa da videira? É que ela dê fruto, muito fruto, bastante fruto. Então tem a ver com quantidade esse trabalho e o resultado da nossa vida aqui. Mas a gente sabe que também precisa de qualidade, né? Porque é pelo fruto que a gente conhece alguém. E então a qualidade também é importante aos olhos do Senhor. E aqui eu deixo a pergunta: você seria elogiado por um trabalho árduo de anunciar Jesus, de falar ali no seu trabalho, falar no metrô, falar na sua vizinhança, falar na sua família, de ensinar, de pregar, de viver isso, para ver essa transformação? Você pode olhar para os últimos 10 anos e falar: nossa, eu já preguei para 60 pessoas, 4 vieram a conhecer o Senhor Jesus. Será que a gente está trabalhando suficientemente para receber esse elogio? Eu olho para mim e falo: poderia trabalhar muito mais. E eu não sei se eu receberia esse elogio. Talvez seja esse um desafio dessa igreja da Bê Santana. A gente ora por mais pessoas, mas nós fomos chamados não só a orar, mas a falar, porque é o Evangelho que Deus decidiu que alcançaria vidas e pessoas. Então não basta a gente sentar aqui e orar todo domingo por isso, ou durante a semana, se a gente não anunciar o Evangelho que vai fazer transformação. Então fica a pergunta: você tem trabalhado suficientemente ou poderia fazer mais? A ponto de ser um elogio. Ou talvez Jesus nem mencionaria nada a respeito disso aqui para nós e para a nossa igreja. Ou talvez, se a gente olhasse para as críticas, que não é objetivo hoje, será que ele escreveria: ó, essa igreja está muito preguiçosa. Podia fazer muito mais, mas vocês não estão fazendo, não. Vocês estão deixando de aproveitar as oportunidades, estão sendo muito tímidos, estão sendo muito pouco ousados. Esses dias, até conversando com a minha irmã, que veio para cá só alguns dias e fez alguns contatos com pessoas que ela conhecia já de tempos, né? E ela falava assim: o que mais eu posso fazer, né? Se preocupou com as conversas e os desdobramentos das conversas, como ajudar, como fazer. A gente deveria ter essa vontade o tempo todo de: o que mais eu posso fazer, né? Aproveitando, então, com tanta informação que a gente recebe, o que mais que a gente pode fazer? Então, o resumo é: se a gente semear, a gente vai estar acertando e a gente vai receber o elogio do nosso Senhor. Mas não semear pouco, semear muito, né? Então, que Deus nos ajude nesse primeiro quesito aí, se a gente quer receber um elogio de ser uma igreja que trabalha arduamente. Não é um trabalhinho, é um trabalho árduo, né? E olhando para o apóstolo Paulo, um exemplo de que ia para lá, ia para cá, e o tempo todo ensinando, falando, pregando, não tinha tempo ruim. Debaixo de sol, debaixo de chuva, com perseguição, sendo lançado fora da cidade, pregava, e esse casal, Apolo, e esses discípulos estavam nisso, tanto é que as pessoas deixavam de adorar a deusa Diana. Já pensou se isso acontecesse em São Paulo? Um movimento de abandono de tudo que é idolatria, e todo mundo se voltar para o Senhor a ponto de pessoas ficarem preocupadas com o comércio da nossa cidade em torno disso. Que maravilha! Segunda igreja, Esmirna. Esmirna está ali em Apocalipse 2, de 11, de 8 a 11, mas nós vamos ler apenas o versículo 9 e 10. Capítulo 2, versículos 9 e 10, me ajudem a identificar aqui os elogios. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vocês identificam como elogios de Jesus para essa igreja? Já está mais difícil aqui, né? Quem arrisca aí algum elogio? Ele fala aqui de tribulação. Fala de pobreza. Que pobreza é essa primeira que ele fala? Material. Mas depois, ó, mas eu não enxergo esse tipo de pobreza. Vocês são ricos. Que tipo de riqueza, então? Se a igreja era pobre, mas era rica? Espiritual, né? Espiritual. Então, uma igreja rica espiritualmente. Fiel, porque ele está falando no meio da tribulação, continua sendo fiel até a morte. Ou seja, ele já está elogiando a fidelidade dessa igreja no meio das provas e tribulações. Então, é isso. Pode colocar aí os elogios dessa igreja e a gente vai destacar um deles, que é a riqueza espiritual. O que é ser rico para com Deus? Essas são os elogios, e a próxima, então, a gente vai ficar só com um dos elogios, que é a riqueza espiritual, apesar da pobreza material que essa igreja estava passando. Vamos olhar para Mateus 6, de 19 a 21, que nos diz assim: no Sermão do Monte, o Senhor Jesus já fala alguma coisa sobre isso. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O texto está aí já, tá? Ele já está no slide. Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, Jesus está dizendo, não é para acumular tesouros, não é para ser rico aqui na terra, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu. Como é que leva alguma coisa material lá para o céu? Dá para levar? Algum foguete chega até lá para levar coisas físicas? Então, ele não está falando de tesouros materiais. Onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus já tinha ensinado, né, de que ele quer que a gente amontoe tesouros, mas não na terra, no céu. Então ele está elogiando essa igreja, dizendo, ó, vocês estão amontoando os tesouros no céu. Na realidade, um pouquinho essa ideia, né? Vocês são ricos. E que tipo de tesouros? O que está por trás quando Jesus elogia isso? Aí tem várias coisas, mas tudo aquilo que é construído, que a gente vive aqui e que, quando será aprovado pelo fogo, subsistir, ele fala que então foi aprovado, né? Todas as obras, toda nossa riqueza, enfim, obras, tudo que a gente viver que for semelhante a ouro, prata e pedras preciosas, vai passar pelo fogo e vai subsistir. Né? Então vamos ver alguma dessas coisas. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, uma das coisas que Deus lê como sendo uma riqueza espiritual é a sua fé. Ele elogiaria a sua fé, dizendo, olha, Fabrício, tem uma fé e isso é tremendo. A fé é uma riqueza espiritual, porque o ensino bíblico é viva pela fé, né? A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é essa fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o que a fé produz? Obediência. A fé produz nos empurra a gente dar ouvidos a Deus e obedecer. Assim, a fé sem obras é morta, né? Então, uma das riquezas espirituais, por exemplo, é a fé, segundo Tiago 2,5. Os tessalonicenses foram elogiados pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo disse, olha, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. né? De uma fé operosa, de uma fé ativa. Então, ela, a fé tem grande valor diante dos olhos de Deus. Você tem fé? Já encontrei pessoas que falam assim, não, eu tenho muita fé. E aí, qual que é o problema dessa frase? É porque todo mundo tem a tendência de falar que tem muita fé. Assim, né? Pessoas religiosas. Mas a fé bíblica, ela não é medida pelo meu discurso. Ela é medida por aquilo que eu faço. Né? Então, qual que seria uma resposta para alguém que fala assim, ah, eu tenho muita fé. Então, vamos conviver uma semana, a gente vai ver se essa fé é a fé bíblica ou é um outro tipo de fé. Porque a fé, ela, para ser a fé bíblica, para ser a fé que Deus elogia, ela tem que vir acompanhada de ação. Por isso que Tiago fala, sem fé, a fé sem obras é morta. Né? Então não é só um desejo, né? Alguma coisa assim, não, eu acredito, eu creio, eu creio, eu creio. Ela se demonstra praticamente. Você é guiado pelo que vê ou pelo que a fé alcança? Qual que é a nossa tendência? Geralmente é ficar limitado àquilo que a nossa cabeça comporta, né? Ah, cabe dentro da minha cabeça, então vamos lá. E quando não cabe? Assim mesmo nós somos chamados a viver pela fé. Isso é uma riqueza aí diante do Senhor. E o que eu faço com as riquezas materiais? 1 Timóteo 6 responde, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Então ele fala assim, essa riqueza toda não é para vocês, é para serem ricos, generosos para os outros, e aí vocês vão ser ricos, mas no futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então essa riqueza, aí sendo generoso, é praticar o bem, fazer boas obras em abundância, ser generoso em dar, pronto para repartir. Isso é riqueza para Deus, isso é acumular tesouros no céu. Como é que você está nessa avaliação aí de Jesus, nesse quesito? E a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente recebe os aplausos e aceita os aplausos dos homens, Jesus fala assim, você já recebeu a sua recompensa, não vai ter mais do céu. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, porque se a gente faz alguma coisa boa, seja tendo mais fé, seja até usando os recursos que Deus nos deu, não é para a glória nossa. Jesus falou, olha, quando você der esmola, uma mão dá, a outra nem sabe o que está acontecendo. Quando você orar, também ora em secreto. E teu pai vai te recompensar. Quando você jejuar, não fica dizendo para todo mundo, ó, gente, olha meu rosto, estou cansado, acabei de jejuar, estou barriga vazia, né? Você já recebeu a sua recompensa. Se os homens falaram, que legal, que crentão, hein? Pronto, você já recebeu sua glória aqui, não está acumulando no céu, não está sendo rico para Deus. Está sendo rico para você ou para os homens, né? Então, o Senhor Jesus nos chama a viver tudo isso, mas sem fazer barulho, né? Sem fazer alarde, sem fazer propaganda. Trabalho árduo, será que seria um elogio na sua cartinha, na minha cartinha, na cartinha da AB Santana? Riqueza espiritual, será que ele vê a gente desprendido, né? Cheio de fé e cheio de generosidade? Terceira igreja, Pérgamo, versículo 13 de Apocalipse 2. Um versículo só, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 13, nos diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quais os elogios aí para essa igreja? Esse versículo 13. Mantiveram o nome de Cristo. Sustentaram. Esse é o nome que a gente, nome em quem a gente creu e a gente não abre mão dele. Não negaram a fé, mesmo sob perseguição mortal, eles não negaram a fé. Pode colocar aí os elogios. Mais um? Então tá aí os dois maiores aqui elogios e vamos para o próximo e vamos pensar na fidelidade, apesar da pressão. Então existe aí um elogio para essa igreja, de uma igreja que manteve o nome, não negou, foi fiel, mesmo diante de situações opostas, né? E o que é essa fidelidade? É confessar o nome de Jesus, mesmo que custe muito. E no caso dessa igreja, custava a vida deles. Não é que nem no nosso país que você fala, pode alguém não gostar, mas eles estavam aqui em perigo de serem perseguidos e mortos. A carta menciona esse Antipas, que foi mártir, que ele foi fiel até a morte. Então ele cita aqui um nome de alguém, que a gente não tem muita informação sobre ele, mas que morreu por causa da sua fidelidade. O Senhor Jesus elogiaria a nossa fidelidade, a nossa constância, a nossa perseverança, mesmo quando nem sempre está tudo favorável? Fidelidade é continuar confiando, obedecendo, amando o Senhor até o fim, sem negociar princípios, não se vendendo nem deixando de crer. Fidelidade em meio às pressões, em meio à oposição, em meio a situações talvez não muito favoráveis. Quem que vocês se lembram de alguém que foi assim fiel diante de um decreto que não podia mais orar a Deus?
Daniel.
Daniel foi fiel. Qual foi a tentação ali naquele período? Bom, se quem orar a Deus vai ser lançado na cova dos leões, vou ficar um tempinho sem orar. Vou orar só quietinho, né? Sem ninguém perceber. Não. Ele não deixou de orar a Deus, ele foi fiel e custou ser lançado na cova dos leões. Mas Deus reverteu esse mal numa coisa tremenda, né? Porque foi fiel. Quem mais? Junto aí com Daniel. Lembra dos três amigos? O que eles tinham que fazer diante daquela estátua? Se prostrar. O que eles podiam pensar depois daquela advertência, né? Dá uma ajoelhadinha assim, tudo bem, o coração, Deus vê o coração, sabe que vocês não estão adorando a estátua. Dá uma ajoelhadinha rapidinho assim, né, uns 2, 3 segundos e levanta e tudo bem, cumpre o protocolo. Não, a gente não pode se dobrar diante de qualquer um. E se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai fazer. E se não quiser também, saiba que diante de outro Deus a gente não vai se dobrar. Que fidelidade, né? Tremenda, não negocia. Não negociaram a fé, mantiveram o nome de Cristo. Aí eu fico pensando, será que a gente tem a mesma fidelidade? Jesus olharia para nós, olha o fulano lá, ele não tem vergonha de orar antes das refeições, né? Quantas vezes eu não passei isso, né? Oro, não oro, fecho o olho, não fecha, eles vão ver o que eles vão achar, o que não vão achar, né? Coisa simples. O que custaria no nosso país você parar 15 segundos, 20 segundos e orar da refeição? Nada, mas percebe como a gente tem vergonha. Você tem vergonha de dizer amanhã com seus colegas que você foi à igreja ontem? Que você lê a Bíblia e talvez ouvir, mas você ainda lê a Bíblia, esse livro? Será que a gente é fiel em todas as coisas? Na oração, fiel na leitura da Bíblia, fiel diante do mundo? Salmo 101:6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Aqui é o salmista que está escrevendo, mas a gente pode pensar em Deus. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Ele quer estar com esses, não com gente que deu um aperto já espirra. A palavra fiel vem da raiz amã, que é a mesma de onde vem a palavra amém. Então tem a ver com constância, confiável. A gente termina a oração dizendo amém. Assim seja, né? Digno de confiança, a gente está concordando. Uma coisa de lealdade, de fidelidade. Davi queria gente íntegra, justa, pura com ele. Não gente falsa, não gente enganadora, não gente ímpia e que estava, né, cambaleando. Conta-se que um violinista fez uma apresentação, né, como solista com a orquestra, E no final, todo mundo ficou de pé, aplaudindo. E ele estava assim, bem fechado, olhando para um senhor que estava na primeira fila, um senhor já de cabelo grisalho. E aí depois alguém falou assim, mas por que você está com essa cara tão fechada, tão amarrada, todo mundo aplaudindo? Ele falou, porque esse homem aqui na frente é o meu professor, e se ele não está aplaudindo, então não fui bem. Quem, diante de quem, a gente se importa com quem? Né? A avaliação que mais importa para nós é dos homens ou é do Senhor? E eu percebo que a gente pode até se enganar com a avaliação, pensando assim, às vezes as pessoas com a boa intenção, né, de nos animar, de nos elogiar, ou até falam coisas, mas será que é o mesmo olhar do Senhor? O que eu quero dizer com isso é que a nossa preocupação maior tem que ser agradar o nosso Deus. Fidelidade aos olhos do Senhor. Não em relação à média, não em relação a ser a gente um pouquinho melhor do que a maioria. Né? O que importa é o nosso Senhor, se Ele está ou não aplaudindo. No final, é a avaliação dEle que vai contar. Né? E eu percebo que o pecado até ele faz a gente ter uma percepção de nós distorcida. É fácil a gente ter uma percepção distorcida. Às vezes até a menos, ou às vezes até a mais. Né? Às vezes nós pensamos a nosso respeito ou de menos, ou às vezes a mais. Mas a avaliação que mais importa é aquela que o Senhor Jesus faz de você e de mim. 1 Coríntios 4:2 diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é um despenseiro? Talvez a figura mais próxima para nós hoje é de um almoxarife. Quem já trabalhou em almoxarifado? Já trabalhou. O que faz o almoxarife? Ele tem ali um monte de material, de matéria-prima, de peças para que a empresa funcione, para que a fábrica ande bem. Então tem tudo ali que precisa para a empresa, a instituição, a associação, o comércio funcionar. Então a função dele é o quê? Ter uma necessidade, ele tem que pegar lá e tem que entregar. Ele tem que ser fiel. Ele não pode falar, não, acho que você não precisa ficar aí, ele fazendo esse juízo de valores. Está precisando dessa peça, entrega. Fidelidade de abastecer e a fidelidade de entregar. E aí manter, né? Então, Deus te deu, nos deu, deu para a AB Santana um monte de coisa. A gente é fiel no uso de tudo isso para que o nome dele seja conhecido. O Senhor Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Diante da pressão da morte, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Né? Então ele foi fiel diante da pressão e é um exemplo de quem foi fiel até o final. Igreja de Tiatira, versículo 19. Até agora nós temos o quê? Então, trabalho, riqueza espiritual e fidelidade. Tiatira, versículo 19, do capítulo 2 ainda, nos diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Quais são os elogios? Tem bastante aqui. Amor, fé, serviço, pode colocar aí. Perseverança. Que mais? E a última? Crescimento nas boas obras. Isso aqui é bem legal, né? Jesus, ele está elogiando, e eu vou ficar com essa característica do crescimento nas boas obras, é que ele consegue enxergar que a curva é ascendente dessa igreja. Eles estão melhorando cada vez mais. Tem mais obras, estão vivendo mais intensamente e cada vez melhorando nas obras diante do Senhor. Seria mais ou menos para nós, talvez, dizendo o seguinte, do ano passado para esse ano, você está amando mais a Deus? Do ano passado para cá, você tem amado mais os teus irmãos em Cristo? Do ano passado para cá, Você aumentou em estar mais em paz? Do ano passado para esse, ou nos últimos anos, você tem tido mais paciência ou está mais irritado, irritada? É um fruto do Espírito. Uma igreja que estava crescendo. Você está mais manso do que há 5 anos atrás? Ih, pastor, depois eu te conto. Não, minha esposa, meu marido, está piorando cada vez mais. Né? Não pode. E o domínio próprio? Você está mais controlado? Nos pensamentos, nas ações? Melhorou? Naquilo que você era omisso, agora você está menos omisso? Naquilo que você, de repente, era mão encolhida, bolso fechado, carteira, ninguém mexe. Será que está melhorando nisso? Está ajudando mais? Tá, assim, tem a percepção de que as coisas estão diante de Deus, você está amadurecendo? O Senhor Jesus está elogiando, olha, eu vejo a trajetória de vocês, vocês estão crescendo. As obras de vocês são melhores do que as primeiras. O livro de Hebreus, ele nos fala também de uma avaliação triste de uma igreja que era dispersa. E olha o que nos diz o texto de Hebreus. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. O escritor de Hebreus está falando, olha, para essa igreja dispersa, vocês estão, parece que estão ouvindo cada vez menos. Ou acostumaram a ouvir, mas não está mudando nada. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Qual que é a expectativa de Deus em relação a você? Que você não só esteja aqui aprendendo, que você ensine outros. Se já se passaram 3, 4, 5 anos da sua conversão, você já tem que estar ensinando outros. Se não está, essa curva está ruim. Talvez nessa cartinha não vai ter elogio, que você está crescendo em transmitir isso que você está aprendendo. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Porque o alimento sólido tem que mastigar, tem que tal, e o leitinho é fácil, né? A Joana lá botou lá a boquinha no peito, o leite desce sem ela fazer muito esforço, só tem que ficar bombando lá, né? E pronto. Mas depois, quando crescer, vai dar mais trabalho. Vai ter que mastigar, vai dar dor nas mandíbulas, vai ter que, né? Depois a digestão vai ser diferente. Então, como é que está o seu crescimento nesse conhecimento da palavra e na transmissão desse ensino aos outros? Ou você parou? Não, isso não é comigo, eu não sei fazer. Todos nós somos chamados a esta altura para dizer o seguinte, olha, ah, tem mais aqui, né? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos. Me ajuda aí, senão eu não vou conseguir, né? O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. E ele termina dizendo, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Não é para deixar no sentido, ó, não saibam mais. Mas tem outras coisas. Isso já tem que estar sabido já. E sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Quando, se a Joana ficar pequenininha, nos próximos 3 anos, o mesmo tamanho, os pais vão ficar felizes? Mas é tão bonitinho um bebezinho, né? Não é bom guardar a Joana desse tamanho durante 3 anos? Não é. Não é normal. Por mais bonitinho que seja, mais fofinho que seja, né? Ficar daquele tamanhinho por 3 anos, mas seria um problemão. E espiritualmente também. Qual que é a expectativa de Jesus em relação à nossa igreja de 8 anos? Será que a nossa igreja já tem 8 anos já? Quanto tem uma criança de 8 anos? É isso, mais ou menos? Né? Ou ele olha e fala assim, ixi, ainda está bem pequenininha. Qual que é o tamanho, né, que a gente está alcançando? Você está melhorando no seu conhecimento bíblico? Você não precisa orar 1 hora por dia, mas se você orava 5, você pode orar 7 minutos. 8, pode melhorar. Sempre tem. Nessa maturidade a gente crescer nisso. Tá bom, né? Sardes. Versículo 4. Já estamos no capítulo 3. Igreja de Sardes. Conheço as tuas obras. Não, perdão. Capítulo 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Qual que é o elogio à igreja de Sardes? O grupo é pequeno, infelizmente. Uma igreja pequenininha, um remanescente ali, né? Então pode colocar um pequeno remanescente fiel em meio à decadência espiritual. Então, tem ali um grupinho, felizmente, mas que estão firmes, que estão vivendo sem se contaminar, sem contaminar suas vestiduras. Qual que é a palavrinha que está por trás de não contaminação? Pureza, santidade, exatamente isso que eu quero olhar dessa característica aí, dessa igreja com vocês. Andarão de branco, junto comigo, os outros versículos falam isso. Esse remanescente são pessoas dignas. Sede santos, porque eu sou santo. Só Jesus, ele escreveria na sua cartinha, olha, o Pedro está vivendo em pureza, em santidade. Porque ele conhece mais do que a gente consegue enxergar, né? Enxerga o nosso coração, a nossa mente, né? O que a gente faz, deixa de fazer, o que faz escondido, que ninguém sabe, só Deus. Como é que seria essa característica de santidade para você, para mim e para essa igreja? Porque o Senhor Jesus deseja isso. Uma igreja santa, irrepreensível, sem defeito, sem mancha, nem ruga. E alguém disse que a igreja é a maior consumidora de cosmético, né? Porque tem que ser uma igreja sem ruga, né? E o que a gente faz com rugas? Faz botox, faz o quê? Passa creme? Eu não sei, né? Mas é essas coisas que faz, né? Então, espiritualmente, o Senhor Jesus quer que nós consumamos aí tudo aquilo que vai impedir a impureza. Conta-se que um jovem pastor foi visitar uma pessoa da igreja, um membro já bem idoso, e esse homem já com as mãos trêmulas, ele estava ali, quando entrou na casa dele, estava limpando uma camisa branca, né? Limpando uma camisa branca, tirando todas as manchas que tinha ali naquela camisa. E o pastor comentou, o senhor está muito caprichoso, né, com essa roupa aí. E ele falou assim, filho, quando eu sei que vou me encontrar com a pessoa mais importante, quero estar limpinho, né, quero estar limpo. E se hoje fosse o dia que Jesus voltasse? Eu quero que ele me encontre com uma camisa branquinha, né, com vestes alvas. Eclesiastes 9,8 fala isso. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo sejam as tuas vestes alvas. E essa seção aí desses versículos de Salomão está incentivando a viver com alegria, com propósito, mas com pureza, com santidade. A gente pode viver em alegria, a gente pode viver com um propósito, mas em santidade. E as vestes na Bíblia brancas vão simbolizar isso. A pureza moral, a pureza espiritual, também num contexto de alegria, de celebração, de aprovação, de comunhão. Deus quer um coração limpo. E a pergunta é, como está a sua santidade? Seria um elogio para a nossa igreja? Ele que enxerga mais do que a gente consegue enxergar. Ele está vendo que a nossa igreja aqui está sendo uma igreja santa, cada vez mais santa, pura, sem defeito. E só para vocês aí lembrarem algumas coisas que a gente já viu em outros tempos, santificação posicional, o que que é? É quando você se converte ao Senhor, você é declarado santo. Então Deus olha através de Cristo e fala, a dona Olímpia é santa. Não que ela não erra, mas ela foi justificada, santificada, separada do pecado e agora ela é minha. Mas tem também a santificação progressiva, que é essa que nós estamos falando. O processo na nossa caminhada de a gente viver cada vez mais em santidade e pureza. E a santificação final, que é aquela, então, também chamada de glorificação, onde viveremos esse estado em semelhança ao do Senhor. E também, numa outra forma de enxergar, que eu gosto bastante, na conversão, nós somos livres da penalidade do pecado. No processo de santificação, nós somos livres do poder do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós, sobre você. Você consegue vencer. E na glorificação, nós estaremos livres da presença do pecado. Então são esses três P's. Na salvação a gente é livre da condenação, da penalidade do pecado. Na nossa caminhada a gente tem um poder maior que é do Espírito, então a gente não é mais dominado, escravo do pecado, por isso que tem poder sobre o pecado. E na glorificação a gente já vai estar livre da presença, então não vai ter mais queda nenhuma nesse sentido de pecado. Seis perguntinhas para você avaliar como é que está a sua vida de santidade. Você sente uma forte antipatia em relação ao pecado? Você fica incomodado quando você peca? 2. Você é motivado por um coração que ama ao Senhor e ao próximo? Isso te dá motivação para viver? Você vive uma vida disciplinada? Regrada. Você tem um desejo forte de servir ao Senhor? Você ama e respeita a palavra de Deus? Você anda com pessoas que estão sendo santificadas? E a última igreja, Filadélfia, versículos 8 e 10. A gente termina com ela porque a última igreja não tem elogio. Por isso que a gente só vai ver as seis primeiras, né? Então, Filadélfia, versículo 8, diz o seguinte. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, já pode colocar aí alguns dos elogios, guardou a palavra de Cristo, não negou o nome do Senhor e perseverou com fidelidade. Qual dos três eu vou terminar? Guardar a palavra. Né? Vamos ficar com esse elogio aí do Senhor Jesus. Guardar o que, que é? É colocar na mochila? Colocar no bolso? Não. É obedecer, é observar, é amar e viver. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quem me ama, guarda os mandamentos. Né? Então, é uma expressão de amor guardar a palavra de Deus. O Senhor Jesus elogia os discípulos na oração sacerdotal, dizendo, eles têm guardado a tua palavra. Então, os discípulos aprenderam a guardar a palavra, dizer, obedecer essa palavra. Tiago 1,22 diz, não sejamos ouvintes apenas, mas sejamos praticantes da palavra. Salmo 119,11, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E talvez uma das melhores ilustrações do Sermão do Monte sobre esse assunto é Mateus 7, no finalzinho, que diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual a diferença desses dois homens? A grande diferença. Eles ouviram. Veio chuva, vento sobre os dois, as duas casas. Onde está a diferença? Todo mundo sabe, estamos tímidos para falar, né? Ouviram, um ouviu e não praticou. E o outro ouviu e praticou. A diferença está na prática. Está na prática. Na prática da palavra de Deus. O Senhor Jesus viria aqui e falaria o mesmo para nós? Olha, essa igreja está praticando a palavra de Deus. Estão ensinando as crianças no caminho do Senhor. Estão cuidando dos pais, estão deixando de ser ciumentos, estão perdoando, estão, não tem raiz de amargura, estão congregando, estão vivendo em comunhão, em unidade. Tudo o que a palavra de Deus nos diz, eles estão vivendo. Já pensou que legal? Será que seria um elogio? E eu termino então passando pelos 6 elogios, e você escolha um que você está, fala assim, esse aí eu acho que eu não receberia. Então pega esse e fala assim, Senhor, eu preciso melhorar. Preciso melhorar nisso, porque eu quero receber esses elogios. Então faça a sua escolha. Talvez você diga, não, eu estou trabalhando pouco. Olha, não tem ninguém nesses últimos 10 que eu levei a Cristo, 10 anos que eu levei a Cristo. Ou não falei para pouca gente. Estou sendo um cristão secreto. Então o seu trabalho não está árduo. O seu trabalho está um trabalho que Jesus olha e fala assim, está mal, está preguiçoso. Ou talvez está faltando riqueza espiritual. Ou talvez está faltando mais fidelidade, perseverança, mesmo quando tem lá situações que fazem você não se identificar e você está recuando, talvez precisa de mais fidelidade. Crescimento, o ditado pau que nasce torto morre torto, não vale espiritualmente. Nasceu torto, concordo, mas tem que endireitar, tem que melhorar, né? Santidade e guardar a palavra. Talvez tem pontos da palavra de Deus que você já conhece, mas está difícil de obedecer. Então talvez seja aí. Então faça a sua escolha de 1 a 6, de uma área que você fala assim, Deus, me ajuda. E todos esses pontos estão interligados, né? Um no fundo depende do outro. Então, abaixe sua cabeça e faça uma oração sincera, verdadeira, se esse é o seu desejo de receber elogios aí do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando faz elogio, eles são sinceros, né? Então, que seja uma cartinha hoje ou daqui a alguns meses, alguns anos, bem gostosa de Jesus elogiando a gente por várias coisas. Senhor Deus, nós temos muito que melhorar. Nós reconhecemos as nossas omissões, as nossas faltas. E nos ajuda, Deus. A gente quer ter a Tua aprovação. É o nosso desejo. Nos socorre, nos ajuda nesses apenas 6 itens que a gente aí olhou juntos. Que o Senhor nos faça crescer individualmente e como igreja também avançarmos, Deus, num trabalho árduo, numa riqueza espiritual, enfim, nesses itens todos, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, para que o Teu nome seja mais e mais conhecido e transforme muitas vidas enquanto é tempo. Em nome de Jesus, amém.